Felipe, boa noite. Hoje eu cheguei na hora. Eu tô aqui hoje conversando com vocês para falar mais uma vez sobre, nessa terça-feira, sobre o despertar. Esse despertar que vai acontecendo com todo mundo, comigo, com vocês. E é sempre bom poder compartilhar, com as pessoas esse nosso despertar em um momento da nossa vida quando nós iniciamos nosso processo. Então, acho muito interessante poder compartilhar, chamar algumas pessoas para poder estar falando aqui um pouquinho sobre esse despertar da nossa vida, quando foi nossa jornada, e nós vamos ter hoje aqui o Hernani Fornari. E, Hernani, eu vou colocar você aqui já, só um pouquinho. Eu não sei se você coloca, acho que sou eu. A gente já tenta aqui a transmissão. Oi, Hernani!
Oiê! Quanto tempo!
Nossa, que saudade, Hernani, faz tempo
Não é?
mesmo.
Desde Campo Grande.
Sim! Gente, aqui nós estamos com o Hernani Fornari. Ele foi uma das primeiras pessoas na minha vida que me mostrou esse caminho, desse despertar, esse mundo que é além da matéria. Então, hoje foi de coração que eu senti, alguns dias em trazê-lo, para que ele pudesse compartilhar com nós o início desse despertar na vida dele, quando ele iniciou o processo da jornada, esse despertar que eu acho que para todo mundo é bem singular, né, Hernani?
Nossa, para todo mundo. A entrada nesse mundo do autoconhecimento é uma história, né? Para cada um tem uma história.
Hernani tem a história dele, e eu não vou nem ficar tomando tempo de vocês. E pode começar, né? Fala um pouquinho da sua história, de quanto que foi, assim, como que foi para você esse despertar?
Olha, Grazi, 67 anos tem a biografia grande, né? Tem um bocado de história. Eu vou dar uma podada aqui, uma resumida em algumas coisas, porque tudo começa desde sempre na minha família, mas eu acho que um divisor de águas importante foi quando eu tinha 19 anos e a primeira vez que eu experimentei yoga, quando começou a eclosão de todo esse movimento alternativo no Brasil, e eu entrei em contato com a alimentação macrobiótica, comecei a entrar em contato com terapias, com essas coisas todas. Eu terminei o meu ensino médio e naquela época a gente fazia uma viagem que era um clássico. A gente ia para Campo Grande, de Campo Grande a gente ia para Corumbá, pegava o trem da morte. Naquele tempo ainda tinha o trem de Campo Grande para Corumbá. De Campo Grande para Corumbá. Chegava em Corumbá, a gente pegava o trem para Santa Cruz de la Sierra e ia indo até chegar em Machu Picchu. E no meio do caminho, até então, eu tinha feito vestibular e tal, então a ideia era voltar para casa, fazer faculdade e tal. E no meio do caminho, a galera, riponga alternativa, ia segredando pelo caminho um lugar mágico na Serra da Mantiqueira, divisa de Minas com o Espírito Santo, que hoje é um lugar muito famoso, chamado Visconde Mauá. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro, entrei para a faculdade, no primeiro feriado eu fui conhecer o tal do Visconde de Mauá, e isso em 1974. E fiquei apaixonado, larguei a faculdade, larguei tudo, fui morar em Visconde de Mauá, e aí tudo começou. Aí a minha história, eu percebi que a minha vida pessoal, profissional, social ia ser dentro desse caminho, que na época eu não sabia muito bem o que que era, mas enfim, 50 anos depois, hoje eu posso afirmar que foi dentro daquele caminho, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu.
E, Hernani, quando nós temos o contato, assim, às vezes algumas pessoas aqui, elas me perguntam, elas falam assim, tá, mas você vê espírito o tempo todo? Foi quando você viu um extraterrestre, um espírito? E eu tento explicar, assim, que não, que é uma coisa que ela acontece comigo de maneira de consciência, né? Fala um pouquinho, por exemplo, você. Mas eu acho que é uma dúvida, né, de quem às vezes não tem esse meio, assim, né, da espiritualidade ou algo nesse sentido, de
tem essa dúvida entre si. Quando você teve contato, você foi para aquele lugar, né? Você tomou o tomou e quis experimentar algo. Você percebe que foi na consciência, foi às vezes uma palavra, foi algo que você viu, assim, que, nossa, tem uma coisa além disso aqui.
Olha, Grazi, esse mundo. Eu vou usar um termo moderno, esse mundo transpessoal, né? Sensitivo, isso que eu trabalho hoje, isso entrou na minha vida depois dos 40 anos. A minha história até os 40 foi com Índia e índio. Então, a minha história foi com yoga, com meditação, com filosofia da Índia, com Vedanta, com Ayurveda. Né? O meu interesse foi todo direcionado para a Índia durante 20 anos da minha vida. Nos anos 90, os índios entraram na minha vida, começou essa coisa do xamanismo e tal. E esse mundo mediúnico, eu vou botar assim, porque na verdade eu nunca pertenci a nada. Eu nunca fiz parte de grupo nenhum, de instituição nenhuma. Eu sou aquariano demais para pertencer a alguma coisa. Eu sempre fui um pesquisador, um estudioso, um praticante. Sempre circulei por todo o universo da espiritualidade, frequentei, visitei, conheci, mas nunca pertenci. Eu sempre fiz o meu próprio caminho. E aos 40 anos, através do alinhamento energético, é que esse mundo mais mediúnico entrou na minha vida, né? Eu nunca fui espírita, nem umbandista, eu adoro a Umbanda. Adoro o espiritismo, adoro as entidades, mas eu só me tornei sensitivo, e eu faço 20 anos isso, ensinando alinhamento energético. Isso só entra, aos 40 anos da minha vida. O Roberto Chamante está perguntando se a música foi um fator importante. Pô, Roberto, a música entrou na minha vida quando eu nasci. Então, a música foi um fator importante de tudo que eu vivi, sempre,
Que legal.
né? De sempre. A música é inerente na minha história. Eu acho que música e literatura são duas coisas que foram me acompanhando. Eu trabalhei com muitas coisas diferentes, né? Eu acho, Grazi, que a minha vida, ela tem duas metades assim. Ela tem uma metade onde eu vivi uma vida rural. Eu fui da primeira geração de produtores orgânicos do estado do Rio. Eu escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica publicado no Brasil. Então, tem uma metade da minha vida que foi isso. E tem uma outra, a segunda metade da minha vida, depois dos 40, aí entrou terapia, aí eu fui professor de yoga, né? Aí entrou tudo que eu faço até hoje. E a música foi acompanhando toda a minha história nesse caminho, né? Mas eu nunca vi espírito, tá? Espero não ver.
É que nós temos, né? Eu escuto bastante isso, no, até por causa dos atendimentos, né, que nós fazemos e essa comunicação, né, sensitiva. Então, muitas pessoas elas têm entendimento dessa sensitividade com pessoas, né, que
Claro.
são pessoas como eu, vocês, são apenas em uma outra dimensão, em outro processo. Então, existe essa confusão, né, dentro delas. Eu vejo isso que é realmente bem confuso entender a sensitividade
Claro.
com a questão mediunidade e espiritualidade em um outro viés, né?
Eu acho que a confusão ainda existe, Grazi, porque a mediunidade aplicada em terapia, que é isso que o alinhamento energético veio trazer, o Theta Healing, frequência de brilho, constelação familiar, registro akáshico, leitura de aura, são terapias muito diferentes entre si, mas que têm um viés muito muito comum. São terapias, mas não são psicologia, e são mediúnicas, mas não são espíritas. Isso é muito novo, isso não tem 50 anos. Então, quando a gente fala de sensitividade, de mediunidade, é natural que as pessoas pensem em espírito, em desmanchar magia, em vida passada, em obsessor, porque a Umbanda, o Espiritismo e o Candomblé fazem isso há muito tempo. Então, esse canal mediúnico aplicado em terapia, que é isso que alinhamento energético faz, é muito novo. Então, é natural que as pessoas tenham essa confusão. Eu nunca incorporei espírito, eu não tenho esse background, porque eu nunca fui espírita nem umbandista, né? A minha história é formar sensitivos terapeutas, que é uma outra faixa. Eu acho que a canalização, que é como a gente chama, ela vai trabalhar com outros chakras, com outra região do cérebro, diferente do médium de Umbanda e do médium espírita que incorpora espírito.
Sim, e bem diferente, né, do terapeuta que usa a sensitividade como ferramenta, né, de autoconhecimento, bem diferente. Hernani, eu não sabia desse seu primeiro livro, né, sobre orgânica, você falou, seu plantio
orgânico.
O que aconteceu com você naquele momento que você sentiu no seu coração? Porque eu vejo que, assim, a Índia, né, a Índia e os índios, tem um pedaço bem grande aí dentro de você, nesse lugar.
Bem grande.
Para você escrever um livro falando sobre isso, é uma coisa bem grande, porque hoje nossa, eu estava conversando com um amigo meu que é necessário fazer esse olhar novamente para a agricultura e que isso é expansão da consciência, né? A consciência, o despertar, está justamente nesse olhar de fazer algo maior para cá, não apenas deixar estragar ou usar de uma forma, às vezes, inadequada, né? Que pode ser melhor utilizada, mas sim fazer bom uso disso tudo, amar isso tudo. Fala um pouquinho para nós, como que foi para você?
Então, Grazi, eu falei, eu larguei a faculdade, aos 19 anos eu fui morar em Visconde, Mauá, e esse movimento todo, ecologia, terapia, agricultura orgânica, tudo isso estava muito começando. Ou seja, bibliografia, material para pesquisa, estudo, nada, nenhum, muito pouca coisa. E eu me lembro que aí eu comecei a fazer horta, essa coisa que a gente faz quando vai morar na roça. E eu me lembro que um dia eu estava no Rio, eu fui numa livraria, uma livraria que foi muito pioneira no Brasil. Hoje ela existe ainda, Editora Ground, mas naquela época a Editora Ground estava muito começando, e os donos da Editora Ground eram muitos meus amigos, um deles é meu amigo até hoje. E eu cheguei nessa livraria procurando um livro sobre agricultura orgânica, agricultura natural, enfim. E aí o pessoal riu e falou: não, mas esse livro não existe. Eu falei: como que isso não existe? Ah, não tem no Brasil esse assunto. Eu falei: mas por que que não tem? Por que que ninguém fez? Ah, porque não vende. Aí eu falei: tá legal, então eu vou fazer. Aí eu fui fazer. Fui fazer, isso me deu muito trabalho. Eu fui muito ajudado pelo meu pai. O meu pai trabalhava na FAO. A FAO é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura. Então, o meu pai conseguiu muito material para mim. E foi um trabalho de formiguinha. E eu acabei fazendo três edições desse livro ao longo de 15 anos, né? Dois de uma forma bem, bem alternativa, como editor em São Paulo. E outra já de uma forma mais profissional. Eu cheguei a ser fundador, cofundador da primeira ONG no Rio de Janeiro, uma das duas primeiras ONGs no Brasil de produção orgânica. E mais para frente eu fui diretor dessa ONG, né? Então eu tive uma inserção bem profunda nesse universo orgânico. Aos 40 anos, tem esse grande divisor de águas da minha vida. Eu voltei a morar no Rio de Janeiro, e aí que começa a minha vida com terapia, com essa coisa toda. E eu fui perdendo, fui me desligando um pouco desse tema de agricultura orgânica. Há 10 anos eu moro de novo no campo, eu moro no interior, eu moro dentro da floresta, mas hoje eu brinco só de fazer horta em casa, eu não tenho nenhuma relação mais com esse universo da agricultura orgânica.
Nossa, achei fantástico essa fala, porque você foi buscar alguma coisa, não tinha, e você não se contentou com o que não tinha, né? Com a possibilidade de ter algo bom. Então você foi deixar algo bom. Você foi trazer para
Foi
casa.
muito legal mesmo. Foi
Nossa, é
muito
muito bacana.
legal.
Eu, assim, tenho aqui esse lugar que é o lugar desse processo nosso de consciência. Expansão da consciência, é o olhar que você podia ter tido
Poder
várias outras
seria.
rotas, né? Sair do ar, lugar porque não tem, por isso que não anda, não vai para frente.
Poderia ter reclamado, poderia ter desistido. Poderia ter muita coisa. E é engraçado, Grazi, porque eu tive a sorte, né? Não é uma coisa exatamente meritória, foi, enfim, sorte, né? A gente chama de sorte essas coisas, né? Eu escrevi um dos primeiros livros de agricultura orgânica publicado no Brasil. Eu escrevi o primeiro dicionário de ecologia publicado no Brasil. Isso também foi uma história muito doida, porque eu tive um grande amigo que liderou a equipe que assessorou o Aurélio Bohrke de Holanda quando ele fez aquele famoso, que é o grande dicionário de português no Brasil, dicionário do Aurélio. E esse meu amigo foi o assessor do Aurélio. Então ele era um fazedor de dicionários. Então ele me convidou para fazer um dicionário de ecologia. Eu fiz um primeiro dicionário de ecologia publicado no Brasil. E acabei escrevendo o primeiro livro de alinhamento energético publicado no Brasil também. Eu
Olha,
sou um pioneiro involuntário.
sim, porque você veio abrindo, né? Você veio abrindo o caminho, Hernani.
Pois é.
Porque nós,
Pois é.
às vezes, aqui que, como se nós, às vezes, vem. Eu vejo muito falando isso na internet, estamos abrindo o caminho. Cada um tem a sensação que, às vezes, nós não damos, às vezes, do valor a quem. Então, se você tiver, tá? Por favor, não é isso. Mas você veio bem antes de mim, Hernani. Então, você trilhou um lugar. Também foi difícil e desafiador. E você fez esse movimento mesmo assim. E continua fazendo.
Vamos
Então,
fazer.
cada. Exatamente. Então.
A vida é um fazer, né? A gente vai fazendo o que é possível, né? O que está dentro do nosso, né? O que a vida vai jogando no nosso colo, né?
E, Hernani, exatamente isso. Como, às vezes nós deixamos de fazer porque nós achamos que precisa de algo para fazer, né? E quando nós olhamos para o lado que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer, está ao nosso redor,
Pois
já está ali. A vida
tá
é
ali.
muito geral nesse sentido.
Algumas coisas demandam mais trabalho, algumas coisas demandam mais resiliência, algumas coisas demandam paciência, algumas coisas demandam entender que não vai rolar mesmo e a gente tem que desapegar, né? E a gente caminha. A vida é uma sucessão de altos e baixos, né? De fazeres e aí é assim que a gente vai caminhando, né? Procurando que isso seja o mais leve que a gente puder.
Sempre, né? Hernani, fala um pouquinho para mim da. Ah, tá. O Lucas, espera só um pouquinho que já vou perguntar, está no
Qual é
final
o meu
para ele.
horizonte?
Mas eu ia te perguntar, Hernani, da questão, quando você mudou para a gama energética, o que te encantou quando você fez essa rota, virou e você entrou para essas terapias, né? O que te encantou ali?
Bom, especificamente em alinhamento energético, porque até o alinhamento energético eu não tinha nenhuma relação com esse mundo sensitivo, com esse mundo transpessoal. Eu dei aula de yoga muito tempo, eu era professor de formação de instrutores de yoga, eu era massoterapeuta ayurvédico, eu dava curso de massoterapia ayurvédica por todo o Brasil. O que me atraiu para o alinhamento energético é que eu me apaixonei pela pessoa que me ensinou. E aí eu comecei a namorar ela e aí, quer dizer, na verdade, eu também podia ter dito não, né? Ela podia ter continuado com alinhamento energético, eu podia ter continuado dando aula de yoga, mas por alguma razão, eu não sei racionalizar isso, eu topei entrar nesse mundo, eu dei muito trabalho. Porque eu não sou uma pessoa crédula, eu não sou uma pessoa mística, eu não sou agnóstico, mas eu não sou místico. Então eu precisei de muita comprovação, foi uma caminhada longa até eu poder assumir a minha condição de sensitivo e, enfim, relaxar e até chegar na posição que eu estou. Esse ano eu estou fazendo 20 anos que eu ensino alinhamento energético por todo o Brasil. Mas eu dei bastante trabalho para a galera do andar de cima. Eu dei bastante trabalho. Não foi uma coisa... Não foi um processo fácil. Uhum. Né? Eu precisei de muita comprovação, né? Porque eu sou mais filosófico do que devocional. Eu sou mais racional do que uma pessoa de fé. Né? Então, eu dei bastante trabalho. Mas foi bacana. Valeu a pena.
Sabe, quando eu fiz o curso, gente, de alinhamento energético, na época, eu nem sei quantos anos, quanto tempo faz, Hernani.
É, 2016, eu acho.
Por ali
Por ali.
mesmo.
Yeah.
O Hernani falou uma coisa no primeiro dia. Eu tinha concluído já a psicologia. E aquela, né, aquele chamado, seguindo chamado para uma coisa que era além, né, desse mundo teórico, desse por diante. E aí eu fui no, também escutei o chamado do programa energético. No primeiro dia, o Hernani falou uma coisa que eu guardei para sempre. Ele disse assim que, gente, nada é pessoal. Nada é pessoal. E aquela fala que você disse, que falando um pouquinho sobre, né, os nossos processos da família na infância, quando você saiu, que ela fala nada é pessoal, quer dizer, nada é com a nossa forma pessoal, uma questão mesmo nossa interna, né, projetada. Naquele momento, só quando você para e fala assim, nossa, passei 5 anos na faculdade e foi uma trabalheira para entender algumas coisas que nessa fala teria assim, sido bem mais suave a compreensão que eu teria naquele momento, naqueles 5 anos. Porque, de fato, isso é uma fala que foi um despertar, numa fala só sua, naquele momento. E depois, nessa jornada da sensitividade, de sentir, também não foi fácil para mim. Eu ainda dou trabalho, pessoal, acima muito, muito mesmo. E eu acho que esse é o caminho, num certo ponto, de nós termos esse lugar de olhar, observar, refletir algumas coisas, para nós trilharmos seguramente, mas dou ainda muito trabalho, e dentro desse contexto, eu parava e pensava assim, nossa, ele vai falar para mim que eu estou assim, variando, que eu estou louca, nossa, meu Deus, ele está vendo que eu estou de olho fechado, que eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. E o Hernani nunca me desencorajou, ele nunca falou nenhuma palavra para ninguém, ele sempre sereno, tranquilo, não, você consegue, você vai lá, você dá conta. Sempre foi assim. Eu acho uma das coisas incríveis, sua, assim, nesse seu ensinar, esse encorajamento, com as pessoas do seu entorno. Mesmo que você sabe que também para você não é fácil, mas isso eu sei que você vai conseguir. Isso é uma das coisas que eu acho fantástico. No seu curso, né, no Alinhamento Energético, eu sei que você tem outros, mas foi fenomenal. Eu acho que essa sensação mesmo de nossa, eu tô assim, não é isso, eu não tô captando, isso tá errado. E a outra pessoa está acreditando. Eu acho que o que eles fazem lá em cima com a gente, Hernani.
Sabe o que eu acho, Grazi? Aquilo que a gente estava falando, que o mundo sensitivo ainda está muito vinculado no imaginário coletivo com a coisa espírita, umbandista, né? Com esse mundo espírita. Vamos chamar de espírita, generalizar o mundo mediúnico que trabalha com desencarnado. Essa coisa mediúnica também está muito vinculada com a coisa de adivinhação, de ver futuro, de adivinhar futuro, de acertar, né? E talvez a coisa que eu tenho mais empenho no meu ensino é desconstruir para as pessoas todo esse emaranhado que ficou no imaginário coletivo. Porque alinhamento energético não trabalha com desencarnado, alinhamento energético não trabalha desmanchando magia. Vida passada, eventualmente, se trabalha, porque isso existe. Trabalho de desobsessão não é uma tarefa do alinhamento energético. Alinhamento energético não tem a menor compromisso com adivinhar futuro.
Uhum.
E outra coisa que é muito importante desconstruir também, que talvez tenha a ver com a tua fala, é essa ideia, muita gente chega no curso com essa ideia, de que o canal sensitivo é um dom, né? De que o canal sensitivo é um dom, né? São três coisas muito importantes que tem que desconstruir. É que o canal sensitivo é um dom, que para ser médium tem que ser meio primo irmão do Chico Xavier, tem que ser um prodígio de virtude, e para ser terapeuta tem que ser bem resolvido. Então, para ser sensitivo, não tem que ser primo irmão do Chico Xavier. Para ser sensitivo, você tem que ser ético. Para ser terapeuta, não tem que ser bem resolvido, porque senão não existia nenhum terapeuta no mundo. Para ser terapeuta, você tem que estudar, você tem que se
Tem.
trabalhar, você tem que ser cliente de terapia, porque terapeuta que não se trabalha em terapia não existe. E você tem que ser ético. Você vê que a ética está sempre presente em todo esse processo, né? Então, para ser um terapeuta sensitivo, o que você precisa é estudar, é ser ético, é se trabalhar e é entender que o canal sensitivo é um sentido natural do ser humano. Não tem nada mágico, não tem nada místico, não tem nada esotérico, né? O que a gente faz no curso é facilitar com que a pessoa se relembre, né? É como se a gente tivesse nascido com uma faculdade natural subutilizada, subdimensionada, porque a gente vem de uma cultura judaico-cristã, muito cientificista, que simplesmente desconsiderou esse canal sensitivo da história do ser humano. E agora a gente está recuperando esse canal sensitivo, que é uma faculdade natural do ser humano. Então, por isso que o curso é muito leve. Por isso que eu tenho essa atitude muito, muito, muito pouco rígida, porque eu entendo que tudo que um aluno precisa fazer para despertar essa faculdade é relaxar. Relaxar e praticar. Não tem muito mistério, né? Tem alguém que está perguntando que eu não posso desconsiderar o livre-arbítrio. Isso aí dá um congresso. Essa questão do livre-arbítrio dá um congresso, né? A neurociência não acredita em livre-arbítrio. Eu acho que livre-arbítrio é um. A gente. Está mudando de assunto aqui, mas vamos lá rapidinho, né?
Tudo
A
bem, pode ser.
gente foi educado com uma ideia de que a gente ganhou de Deus um poder de escolha magnífico, que nem Deus sabe o que a gente vai fazer. Talvez o livre-arbítrio, se a gente for olhar para a Índia, para Índio, para a África, e ver como é que essas culturas lidam com essa ideia, talvez o livre-arbítrio seja um poder de escolha extremamente limitado em termos de autonomia. Por quê? Porque a gente está em teia. Cada um de nós está linkado. Freud já dizia que os inconscientes se comunicam. Jung falou de inconsciente coletivo. Dr. Sheldrake falou da ressonância dos campos mórficos. Então é absolutamente impossível a gente ter esse nível de autonomia, de liberdade e independência, que esse livre-arbítrio que a gente aprendeu fica dizendo que a gente tem, né? Então a gente tem um poder de escolha bastante limitado, de escolher o que que vai comer, de escolher o que que vai fazer, de certo e errado, bem e mal, embora a neurociência moderna diga que nem isso existe, que antes da gente escolher, o cérebro já escolheu. Então, livre-arbítrio zero, segundo a neurociência moderna. Mas isso aí dá um congresso, né? Não vamos entrar nesse assunto agora. Foi só para não
Olha,
deixar ela sem resposta.
é interessante esse lugar, né? Porque você percebe que quanto mais nós temos um conhecimento, nós conseguimos enxergar a lei. E quando você tem um autoconhecimento, você consegue trazer esse conhecimento para você e você se trabalhar. E aí,
Exatamente.
pode ser que esse autoconhecimento, esse processo nosso de entendermos a nós mesmos, nos dá um pouco de espaço para com consciência fazer ação, com um pouco mais de consciência fazer essa ação. E mais para frente lá, quem sabe a nossa, os próximos que virão, o projeto nosso futuro, vai ter um pouquinho mais de brecha para conseguir fazer outras escolhas, não é? E assim o mundo vai ficando melhor. Hernani,
E uma coisa, né? Fala.
pode falar, pode comentar.
Não, eu só queria completar, Grazi, com um outro dado também que é muito novo culturalmente para a gente, e que é muito importante, e eu faço muito esforço com os meus alunos e nos meus escritos e nas minhas falas, porque eu acho que isso é uma coisa. Quando a gente fala de autoconhecimento, fundamental da gente inserir no processo, e você como psicóloga sabe, que existe o tal do inconsciente, né? E a gente não aprendeu, a gente não é educado em casa, a gente não é educado na escola, a gente não é educado na vida ocidental com o fato absolutamente relevante, fundamental, de que 90 e muitos por cento de mim está vivendo aqui e agora e eu não participo. E isso faz toda a diferença. Quem populariza esse conhecimento para a gente é o Freud, há 120 anos atrás, embora gregos, indianos, japoneses, chineses, hindus e tibetanos já soubessem disso há muitos milênios. Mas eu acho que introduzir no pensamento ocidental, introduzir na nossa visão de mundo o fato de que existe uma dimensão bizarramente gigante da gente que não é consciente, eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante no que a gente chama de autoconhecimento.
É porque, nossa, é bem isso que eu percebo e vejo, porque para você conseguir trazer um autoconhecimento, não tem como não falar daquilo que nós não sabemos sobre nós, que é em torno de 90 e lá vai lá, né, cacetada, por cento inconsciente. E quando eu não consigo ter essa visão assim abstrata de tentar compreender isso na minha mente limitada, eu fico pedalando para entender isso. Eu estou lendo um livro ultimamente chamado Os Terapeutas do Deserto, né? Que é do filme de Alexandria. Bem bacana, vocês conhecem. E que eles trabalham, assim, bem nas origens dos terapeutas lá na época do Egito, né? Quando eles trabalhavam nessa forma já, sensitiva, já olhando para o inconsciente. Então, trabalhavam diretamente no inconsciente, nesse formato, para poder. É, a nossa consciência apenas receber, para a nossa personalidade apenas receber, conseguir ver. Como se fosse uma parte nossa ali, que está esperando isso descer, para alguma coisa acontecer. Mas o trabalho é feito muito mais lá no inconsciente do
Claro.
que aqui na consciência. E quando nós realmente tomamos, percepção disso, e a resposta mesmo nossa vida, diária, assim, nós começaríamos a ter ações um pouco mais. Quando branda, porque o quanto de um momento, quanta informação existe dentro de apenas um momento, um
Claro,
segundo, que eu
claro,
desconheço, e a nossa ação seria mais branda uns com os outros.
claro, claro, com
Nossa,
certeza.
vamos falar.
É importante essa coisa do inconsciente, Grazi, porque a gente, enquanto cultura ocidental, né, que se construiu só aqui, né, no racional, a gente não se apercebe que nesse mundo inconsciente a gente processa memórias, registros, conteúdos, material que vem das nossas vidas passadas. Para quem acredita nisso, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Quantas milhões de vidas passadas eu tive. Eu trago no meu inconsciente toda a informação ancestral. Quantas trilhões de pessoas vieram antes de mim que estão ligadas a mim pelo laço do DNA? Hoje a epigenética, né, esse ramo da biologia, que sabe que o meu DNA, ele não transmite só cor de olho, ele transmite também padrão de comportamento, sistema de crença, né, questões emocionais, visões de mundo. Então, todo o acervo que eu trago das minhas vidas passadas, de toda a minha ancestralidade, né, de tudo o que eu vivi nessa vida, porque a minha vida começa no ponto zero da minha fecundação, e eu só tenho memória do fim da minha infância para cá. Da minha infância eu tenho flashes, da minha gestação eu não sei nada, mas no meu inconsciente eu tenho todas essas memórias. No meu inconsciente eu guardo memórias de toda a interação que eu faço com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, que é de uma complexidade absurda. E tudo isso tá presente no meu inconsciente. Está tudo presente no meu inconsciente, né? Então, isso é muito novo para a nossa cultura ocidental. Isso tudo é muito novo.
Eu disse esses dias para alguém, olha, você vai ter que escutar com o coração, porque com a mente vai ser às vezes um pouco difícil de
Pois
conseguir
é.
até explicar, né? Porque o mental embarra, né, algumas informações. E eu estava falando com alguém hoje assim, eu não vou nem te falar uma vida passada, porque a gente continua na mesma vida, só que você não lembra. Então, porque o inconsciente está ali vibrando o tempo todo com as informações, então as informações estão aqui o tempo todo. Não tem uma vida passada ou vidas passadas. Continua no, na nossa
Continua
jornada.
aqui, exatamente.
Passado, presente estão juntos o
O
tempo
tempo
todo e linhas de
todo.
tempo se abrindo.
O tempo todo. É verdade.
E, Hernani, me diz uma coisa, que foi o que
Fala.
eu acho que você comentou, né? Qual que é o seu horizonte agora? Porque você teve uma jornada ali de abrir caminho muito significativa, de passou deixando livros de agronomia, de orgânico, e passou pelas terapias. Então, o quanto de coisas que você já vem, sabe, de sementes que você vem deixando aqui, de várias formas. Que é esse horizonte para você, Fernani?
Além do Belo Horizonte, da capital de Minas, sei lá, Grazi, não sei. Eu não tenho projetos de vida muito muito específicos. Eu não tenho metas muito específicas. Eu acho que deixa a vida me levar é bacana. Eu acho que eu tenho um bom know-how, um bom background, né? Eu tenho uma vida profissional que já pega no tranco, né? Ela tem um movimento próprio, né? Eu trabalhei bastante para dar um movimento para isso, né? E eu tenho, sei lá, eu vivo muito bem. Eu vivo aqui no meio da floresta, fazendo a minha música, cuidando do jardim e aceitando os convites para onde me convidam para poder ensinar aquilo que eu sei ensinar. Então, eu vou meio ao sabor, assim, né? Eu acho que com 67 anos, né, eu acho que eu já coloquei os fundamentos que eu tinha que colocar, né? Eu não tenho mais muito alicerce para muitas fundações para fazer para frente, né? Eu acho que daqui para frente a vida tem um movimento próprio em função das pedras que eu fui colocando, né? Do asfalto, do pavimento que eu fui colocando no meu caminho, né? Então, o horizonte é uma abstração para mim, né? O que vier é lucro, né? Deixa a vida me levar.
Fernanda, você tem muitas sementes guardadas, perdidas na sua sacolinha aí
Ah,
para
tem,
jogar pelo
com
mundo.
certeza. Ainda tem muita música ainda para fazer, né? Que é uma área da minha vida assim que eu estou bastante dedicado. Eu tenho filhos músicos, eu tenho um estúdio de gravação em casa, então é uma coisa que eu me dedico bastante. E o meu trabalho, né? Eu falo para Gabi que eu tenho duas alegrias, é sair e voltar, né? Eu adoro, adoro sair para ficar os 10 dias fora. Agora, na segunda quinzena de julho, eu vou dar um curso de terapia da respiração em Santa Catarina, aí eu volto, Aí em setembro eu estou em Curitiba, em outubro eu estou em Cuiabá, em novembro eu estou em Brasília, e assim eu vou pingando aí pelo Brasil. E eu acho divertidíssimo, divertidíssimo sair e voltar. E outra coisa que eu acho muito divertida na minha vida também é porque eu sempre fui muito multitarefa. Eu sempre fui muito polivalente, eu sempre gostei de muita coisa. Então eu fico brincando que eu tenho um cabide com os personagens, né? Agora, por exemplo, eu estou no personagem professor. Aí eu saio do personagem professor, aí eu vou no meu cabide e boto o personagem músico. Aí vou para o estúdio. Aí eu tiro o personagem músico e boto o personagem peão. Aí eu vou para a horta, vou para a oficina, vou trabalhar com madeira, vou. Eu gosto de oficina, eu tenho uma oficina, eu gosto de trabalhar com ferramenta, né? Então eu agradeço muito a vida ter me dado, né, de presente essa possibilidade de gostar de muita coisa, de ter habilidade para muitas áreas. Então isso torna. Porque aquariano tem um problema. Aquariano detesta rotina. Aquariano detesta aquela coisa, a mesma coisa.
Sim.
Então eu agradeço muito a vida, né, a Deus, ao universo, ter me proporcionado uma vida variada. Então, tem sempre uma novidade, assim, isso é muito divertido. Isso faz a minha vida ficar interessante, né?
E
Eu
quando não tem,
acho que.
nós criamos uma novidade, né?
Oi? Não, se
E
não
quando
temos,
não tem
criamos uma
novidade, a gente quebra.
novidade. A gente cria uma novidade, não tem problema.
Hernani, o que você diria para quem está nesse caminho? Quem começou, por exemplo, sentiu também alguma coisa, de um caminho, de parou na live aqui hoje, o que está às vezes numa busca, uma sensação que nem sabe, mas que na cabeça dela vem assim, ai, a vida tem um algo a mais, a vida tem algo a mais. O que você diria no início dessa jornada, às vezes, para nós? Um
O que eu diria,
conselho.
né, Grazi? O que eu diria, em princípio, só serviria para mim. Mas vamos lá, como sugestão, porque as nossas verdades só servem, em princípio, só servem para a gente, mas a gente pode dar boas sugestões, né? Eu acho que tem três coisas. Primeiro, vou repetir, para mim, né? Primeira coisa, estudar. Estudar. Estudar, se informar, ler, fazer curso, praticar, pesquisar, né? Tá sempre se atualizando, principalmente se você for profissional de terapia, nessa área que trabalha com gente e tudo. Em segundo lugar, meditar. Em terceiro lugar, fazer terapia. Eu acho que fazer terapia e meditação são coisas que deviam entrar na vida das pessoas. Desde do ensino fundamental. Na Índia, quando uma criança chega na época da puberdade, ela é ensinada a meditar. Porque na Índia se entende que, da mesma forma que você gasta tempo do seu dia para dormir, ir ao banheiro, comer 3 vezes por dia, aprender alguma coisa, uma profissão, estudar, trabalhar, se divertir, né? Tem todas aquelas coisas que se faz durante o dia, né, também deveria ter uma parte do dia para meditar, para olhar para dentro. Porque senão 24 horas do dia fica só para olhar para fora, só para mexer com a mente, para angariar informação, para exercitar comunicação. E esse espaço interno fica nenhum. Então, eu acho que meditar é uma coisa fundamental. E fazer terapia. Eu tenho uma posição. Nem todo mundo do mundo holístico gosta muito de ouvir quando eu falo, mas eu acho que terapia holística não veio para substituir terapia formal. Eu acho que nada substitui estar uma vez por semana com um psicólogo ou um psicanalista elaborando, porque os únicos dois caminhos aonde você aprende a elaborar linguagem é na psicologia e na psicanálise. Nenhuma terapia holística faz isso. E eu falo muito isso nos meus cursos. Quem não é psicólogo ou quem não fez formação psicanalítica não está habilitado a operar com linguagem em terapia, porque, como diria o Lacan, o inconsciente se estrutura na linguagem. E só quem aprendeu a operar linguagem em terapia é psicólogo ou psicanalista, né? Aprender a operar com transferência e contra-transferência, aprender a operar com esse cardápio de resistências, controles e defesas, né? Só psicólogo e psicanalista que conhece. Então, uma das coisas que eu tenho visto, Grazi, de erros muito recorrentes no mundo holístico, e é também por isso que o pessoal da psicologia ainda torce muito o nariz para o mundo holístico, é que eu já posso falar de centenas, né, com 25 anos, 27 anos trabalhando com gente, né? O que eu já vi, eu vou falar uma palavra feia, o que eu já vi de gente fazer merda. Porque quando você não é, quando você não sabe operar linguagem em terapia, porque você não é psicólogo nem psicanalista, a chance de você escorregar para o conselheiro ou para o adivinho é muito grande. E eu já vi isso acontecer uma quantidade gigante de vezes. De terapeuta holístico que se mete a fazer terapia verbal com clientes. E isso acaba fatalmente caindo ou no conselheiro, porque o terapeuta holístico não é psicólogo, simplesmente não sabe operar a linguagem em terapia, ou acaba caindo no adivinho. E terapeuta não é conselheiro e terapeuta não é adivinho. Você quer ser adivinho, você tem que abrir uma tendinha e botar uma placa, adivinho. Se você quer ser conselheiro, tudo bem, conselheiro. Tem gente que já viveu pra caramba, já é velho, e até pode dar conselho, mas não fala que é terapeuta, porque terapeuta não é conselheiro. Então, eu acho que ainda tem no mundo holístico uma incompreensão em relação à psicologia e à psicanálise, como se o mundo holístico tivesse vindo substituir isso. Isso não existe. Na minha opinião, o mundo holístico veio para turbinar, para dar um upgrade, para potencializar. Agora, do momento em que o inconsciente se estrutura como linguagem, nada substitui elaborar. Então, por mais que você faça constelação, barra de axis, alinhamento, reiki, né, nada substitui esse exercício que deveria ser constante na vida, de elaborar, de elaborar, de vir através da linguagem, deixar eclodir de material inconsciente. Quando aquilo entope, vai fazer um alinhamento, vai fazer uma constelação. Quando aquilo fica perdido, fica no vácuo, aí a terapia holística entra de uma forma muito potente, né? Então, o meu sonho é que o mundo psi pare de torcer o nariz para o mundo holístico e o mundo holístico pare de torcer o nariz para o mundo psi e haja uma integração inteligente, respeitosa, culta entre esses dois universos. Porque eu acho que todo o mundo do autoconhecimento vai ganhar com esse encontro inteligente.